Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer e muito esta vossa espera. Estas correrias às vezes são necessárias. Coincidência. Tinha mais ou menos programado em termos de tempo, mas a avaria técnica alterou todos estes dados. Mas pronto, meu agradecimento pela vossa compreensão. Vamos continuar esta reunião na segunda parte, começando por a aprovação da ata número 62. Pergunto se algum grupo parlamentar tem alguma observação a fazer em relação a essa ata, que foi atempadamente distribuída, e creio que é do conhecimento de todos. Se houver da parte de algum senhor ou senhora deputada alguma observação a fazer, faça o favor. Não havendo, estamos em condições de passar à sua votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Entrando nas iniciativas legislativas. Faz favor.
Nós aproveitámos agora este intervalo para consensualizar assim a troca da ordem dos pontos.
Está a ver como foi agradável este período de tempo.
E foi muito produtivo e, portanto, nós pedíamos que fosse antecipada, portanto, assim que pudéssemos discutir o lobo ibérico e o requerimento do PAN para ouvir as entidades, sendo que o PCP fazia o pedido à Comissão que se pudesse assumir também a admissão do requerimento que nós, entretanto, enviámos aos serviços para ouvir mais duas entidades.
Vamos por partes, Sra. Deputada
Sim.
Alma Ribeiro, para ver se eu me entendo. Portanto, seria, neste caso concreto, haver aqui uma alteração dos pontos que estão em agenda? E qual seria essa alteração? Repita, faz favor.
Discutirmos já o ponto A da discussão, né, que é o lobo ibérico, que são os projetos relativos ao lobo ibérico,
Sim.
e depois era o requerimento do PAN sobre exato, em Cascais, e nesse momento também o nosso requerimento que fomos, nós também enviámos sempre sobre o mesmo tema, só que era de acrescentar mais duas entidades.
Portanto, enviaram também este, mas nós ainda não recebemos, pois não?
Eu vou fazer oralmente e depois aceitam ou não aqui
Não, está bem.
a admissão.
Está bem. Portanto, é esta alteração que é pretendida. É consensual? Todos estão de acordo? Sim? Muito bem. E o que era de seguida, Sr. Deputado Alma Ribeira, era uma outra questão qualquer que colocou, não? Ou será que eu estou a inventar alguma? Muito bem. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça favor.
Senhor Presidente, o Bloco de Esquerda estava obviamente em condições de discutir hoje a sua iniciativa e também as outras relacionadas com a pobreza energética e com a reformulação de edifícios para eficiência energética. Interessante, percebemos que há um grupo parlamentar que já deu entrada dessa proposta, mas que ela ainda não chegou à Comissão e, portanto, ela não pode ser discutida hoje. O que significa que, se discutíssemos hoje as propostas que estão agendadas, esta semana e hoje discutíamos essas propostas e em votação, e na semana seguinte seria discutida uma proposta exatamente sobre o mesmo assunto desse partido, que é o Partido Socialista, e portanto teríamos duas resoluções, eventualmente, da Assembleia da República, contraditórias ou não, mas, ou seja, não faz sentido separarmos a discussão e, portanto, nesse sentido, pedimos que seja adiado o ponto da pobreza energética, no sentido de, na próxima semana, todos poderem ser discutidos em conjunto e não duas discussões e duas resoluções em 2 semanas sobre a mesma temática.
Muito bem. Sendo assim, concretamente, o Bloco de Esquerda está a pedir o adiamento daquilo que é a linha B do ponto da discussão, certo? Muito bem. Tínhamos já registado que esta ainda poderia ser, enquanto a do Lobo Ibérico já atingiu o limite dos pedidos de adiamento. Neste caso concreto, havia dois, passa para três, atinge esse mesmo limite, será então objeto de discussão numa próxima reunião. Muito bem. Mais alguma observação a este nível de alterações? Não havendo, passamos
Não, Sr.
então.
Presidente, só pedir, então, se pudéssemos fazer já então, o lobo ibérico, era o ideal, porque também o deputado António Lima Costa, que irá fazer essa discussão por parte do PSD, poderá agora, se anteciparmos, mas depois tem aqui outro compromisso noutra comissão e também está comprometido.
Muito bem, já estava assumida como tal. O primeiro ponto da aprovação da ata está feito. Passamos de imediato, alterando aquilo que são os pontos da ata em termos da ordem da apresentação, para no ponto 3, a linha A, fazermos a discussão sobre os projetos de resolução, grosso modo, relacionados com o lobo ibérico. Nesse sentido, dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, para fazer a apresentação do seu projeto de resolução. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes aqui na sala e online. Dizer que, ao nível da Península Ibérica, o estado de conservação do lobo ibérico é considerado quase ameaçado, com um total de 2.300 exemplares, e, contudo, em Portugal, o estado de conservação é considerado em perigo, com cerca de 300 animais, registando-se um decréscimo significativo da sua difusão pelo território nas últimas décadas, estando atualmente confinado a algumas regiões do interior norte. A perseguição humana é o principal fator de ameaça a esta espécie emblemática e o próprio SNF determinou que 31 das 100 mortes de lobos em Portugal entre 99 e 2014 foram causados por laços, tiro ou veneno, e que 35% das mortes foram causadas por atropelamento. E, portanto, para quem diz que as pessoas que praticam atividade cinegética são pessoas muito responsáveis e que a atividade cinegética em Portugal é, de facto, uma atividade necessária, está aqui uma das provas provadas de que uma parte significativa desses senhores caçadores cometem chumbo em tudo o que mexe, nomeadamente em uma espécie protegida, que não é propriamente pequenina, nem que se confunde com outras espécies. E apesar da importância reconhecida da conservação de uma espécie como o lobo ibérico, a verdade é que não tem existido uma cooperação a uma estratégia comum entre Portugal e Espanha para que o esforço e o investimento de conservação seja mais eficaz. Aliás, em algumas regiões autónomas espanholas, como é o caso da Galiza, continuam a existir exceções que permitem o abate de lobos e uma resistência grande por parte dos interesses de grupos de caçadores e de outros a impedir o avanço de medidas mais eficazes e restritivas. Em Espanha não existe uma legislação comum para todas as regiões autónomas relacionadas com a conservação do lobo ibérico e, recentemente, algumas regiões autónomas, em que se incluem Galizas, Astúrias, Cantábria e Castela e Leão, conseguiram paralisar uma proposta do Governo, através do Ministério de Transição Ecológica, que visava incluir o lobo ibérico na lista de espécies selvagens em regime de proteção especial. Em Portugal, a proteção desta espécie está consagrada na lei, mas tendo em conta que as alcatéias desta espécie circulam entre as fronteiras ibéricas, é fundamental aprofundar a cooperação com o Governo espanhol para a maior sucesso na conservação desta espécie ameaçada, fomentar a melhoria da habitat do lobo ibérico e seguir as recomendações da comunidade científica para reduzir os ataques ao gado doméstico. O facto de não existir uma uniformização dos parâmetros de proteção da espécie entre os dois países coloca em causa todo o trabalho feito em prol da sua conservação, porque, como é sabido, as alcateias circulam na fronteira Portugal-Espanha, estando cada vez mais isoladas, conforme indicam os estudos efetuados. E, portanto, posto isto, o PAN traz aqui uma resolução que visa quatro pontos, no essencial. No primeiro, através dos diversos canais diplomáticos que interceda junto ao Governo espanhol, entenda-se a ingerência, para que este reforce a proteção do lobo ibérico, incluindo a proibição da inclusão desta espécie na atividade cinegética. Uma segunda, que promova um processo de cooperação ibérica de forma a garantir que os dois países em conjunto apresentem uma política de conservação de espécies ameaçadas, como o lobo ibérico, mais homogénea e eficaz, em parceria com a comunidade científica e organizações não governamentais dos dois países. Uma terceira proposta, que no fundo, para intervir junto à União Europeia no sentido de criar um programa conjunto e eficaz para a proteção desta espécie em todo o espaço europeu, e uma quarta e última para, no sentido de promover, em cooperação com o país vizinho, a reintrodução de presas selvagens, adequando os planos de gestão cinegética à preservação destas espécies para, desta forma, aumentar o escasso número de presas selvagens e diminuir os conflitos decorrentes da presença do lobo ibérico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do projeto de resolução 858 do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, existem apenas 300 lobos em Portugal, o que é muito pouco, O lobo, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, ocupava, alguns séculos atrás, ocupava todo o território continental português. Neste momento ocupa apenas 20% dessa área e, com os números que eu já disse, 300, que é muito pouco. E é por isso que está classificada em perigo e nós, sem qualquer classificação, percebemos que um grande animal como o lobo, só existirem 300 no país, percebemos a fragilidade que aquela população tem. Para além disso, temos vindo a ver notícias de lobos, alvo de caça furtiva, seja por chumbo, seja por armadilhas. Ainda agora, na Peneda Jurez, foram encontrados dois lobos mortos. E o lobo está protegido pela legislação própria, como estatuto de espécie protegida, há um conjunto de ações dirigidas, ainda assim há várias falhas. Mas eu queria ressalvar aqui o ponto que é essencial. Nós temos alguns pontos do território nacional onde os agricultores e criadores de gado se queixam que há conflitos entre a sua atividade e os lobos, porque os lobos comem o rebanho, sejam no sentido de ovelhas, cabra. E depois temos outras zonas no território onde produtores agrícolas queixam-se que aquelas que eram as presas do lobo, como o veado e, acima de tudo, o jabali, destroem as suas explorações agrícolas. Se nós não percebermos que isto está tudo ligado, não percebemos nada e não resolvemos problema nenhum. O lobo ataca as ovelhas, por exemplo, porque deixou tesas naturais, veado, jabali e outras, noutros sítios. Os javalis e os veados atacam as explorações agrícolas porque deixaram de ter o predador natural, o lobo. E isto, obviamente, pôs toda uma catadupa mais geral disto que estragou o equilíbrio ecológico. E, portanto, acho que essa é a questão central que nós temos que perceber, que não podemos ter um país e quase um planeta onde, em cada país, o maior animal que existe é uma vaca leiteira. Nós temos que ter diversidade genética e conservação da natureza para que os grandes mamíferos não desapareçam de um momento para o outro de praticamente todos os países. E, portanto, é nesse sentido que nós aqui trazemos esta proposta, que é obviamente de remediação e tentar proteger o que ainda há, mas não deixando de exigir que haja uma maior dinâmica na proteção de ecossistemas no país, de proteção das áreas protegidas e que atividades humanas como a agricultura possam ser mais amigas do ambiente também para proteger a biodiversidade. E nesse sentido, as propostas concretas que aqui trazemos, a primeira é que sejam as entidades competentes na proteção e na conservação da natureza possam ter e ser dotadas de meios humanos, materiais e financeiros suficientes para cumprir os objetivos, as atividades e as metas do Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico em Portugal, que é o Pacto Lobo. Não basta apenas ter um Pacto Lobo, é essencial que ele seja executado e que exista um conjunto de pessoas e de serviço público no terreno que o consiga executar para a sua proteção. Para além disso, queremos que ocorra uma agilização e simplificação dos mecanismos de indemnização aos criadores de gado por danos causados pelo lobo ibérico. Se nós queremos uma boa convivência entre as atividades humanas e o lobo ibérico, e se nós consideramos que o lobo ibérico é para proteger, obviamente devemos indemnizar estes produtores agrícolas, em geral pequenos produtores e produtores pecuários, de quando os seus animais são vítimas de ataques de lobos. Para além disso, devemos tentar evitar que esse conflito exista e, portanto, queremos que sejam reforçados alguns programas que já existem, nomeadamente os de doação de cães de gado, que protegem, obviamente, os rebanhos dos ataques, e a instalação de vedações que possam também proteger os animais dos ataques do lobo. E, obviamente, que isto seja feito com auxílio técnico e financeiro adequado. Para além disso, e aqui é a questão mais programática e mais de longo alcance, nós consideramos que devem ser avaliadas e criadas zonas de refúgio das presas silvestres do lobo ibérico, como o corso, o veado, o javali ou a cabra montês, porque obviamente se nós queremos preservar o lobo e se queremos que o lobo não afete as atividades pecuárias, o lobo tem que ter as suas presas naturais que foram erradicadas do território nacional. E significa que estas zonas têm que estar interditadas à atividade cinegética, porque, obviamente, não podemos ter a caça excessiva das presas do lobo quando o lobo precisa, obviamente, de alimentação. E queremos, a este propósito também, o Estado espanhol vai impedir a caça ao lobo e outras medidas para a proteção do lobo, e nós consideramos que é necessário que exista uma articulação entre o governo português e o Estado espanhol para, de forma articulada, implementarem medidas de gestão e conservação do lobo ibérico, porque, como é óbvio, o lobo e as presas do lobo não conhecem as fronteiras que nós desenhamos nos mapas e são populações que com facilidade podem atravessar as fronteiras, e é necessário que dos dois lados da fronteira haja essas políticas articuladas para a proteção do lobo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do projeto de resolução 866, do Grupo Parlamentar do PEB, Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Ecologista Os Verdes apresenta um projeto de resolução pelo reforço de medidas com vista à proteção do lobo ibérico em Portugal, um projeto que já apresentamos anteriormente e que foi rejeitado, mas que continuamos a ter preocupações contra o lobo, que é um mamífero canídeo que em Portugal e na restante Península Ibérica apresenta características específicas que lhe conferem o estatuto de subespécie em relação à espécie europeia. O lobo sempre dividiu e continua a dividir paixões. Quem não se lembra do lobo mau, não é? Nas histórias para as crianças, e por isso, infelizmente, continua a ser uma espécie fortemente perseguida e a sofrer pesadas perdas na sua população devido à conflituosa convivência com o homem. Já em 2009 existiam 300 lobos em Portugal, hoje existem 300 lobos em Portugal. Mas no nosso país o lobo é a única espécie da fauna selvagem a gozar de um regime específico de proteção legal, através da Lei 88/90, que aliás resultou de uma iniciativa parlamentar dos Verdes e que foi posteriormente completada pelo Decreto-Lei nº 54/2016, agora despacho 97/27/2017 dos gabinetes de Ministro do Ambiente e da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural, que aprovou o Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico, Paco Lobo, em Portugal. No entanto, apesar de toda esta proteção legal, a população de lobo tem grande dificuldade em crescer no nosso território. É de facto uma espécie que não regrediu, mas continua classificada como em perigo pelo Livro Vermelho dos Vertebrados. Circunscrita a algumas áreas do norte e do centro do país, a população de lobo, com cerca de 300 de indivíduos, continua sujeita a várias ameaças, que vão desde a perseguição, abate, envenenamento, ao atropelamento, ao isolamento populacional, devido à fragmentação dos habitats, aos conflitos permanentes que, por diversos motivos, são estabelecidos com os criadores de gado, ao conflito com os cães assilvestrados, incluindo contaminação genética da espécie, entre outras ameaças. A aprovação da PAC Lobo veio colmatar uma exigência de muitas organizações não-governamentais de ambiente e também uma exigência que a própria preservação da espécie impunha. Um plano abrangente que importa pôr em prática de forma consequente e que se assegure efetivamente uma convivência mais pacífica do homem com o lobo, que se assegure a sua conservação e recuperação, não só a norte, mas como já noutros tempos ocupava praticamente também todo o território, podendo ser encontrado no Algarve e em algumas zonas do interior, do Alentejo e das Beiras. É importante que o lobo volte a ocupar estes territórios, não apenas para assegurar a sobrevivência da espécie, mas também para assegurar um maior equilíbrio ecológico. Por isso, os Verdes consideram que o plano de ação para o lobo deve ser aplicado a todo o território nacional continental e não apenas apenas aos atuais territórios do lobo. Entendemos que, para além das medidas e ações previstas, devem ser criadas as condições para uma atualização no curto espaço de tempo do Censo Nacional do Lobo, um censo das suas presas naturais, mas que seja alargado a todo o território. É ainda necessária a realização de um censo dos cães assilvestrados e de matilhas, nomeadamente nos territórios do lobo, uma vez que aqueles competem entre eles, podendo contaminar geneticamente a espécie, para além de constituírem uma ameaça para a saúde pública e para os criadores de gado. É, pois, necessário aumentar o quadro de pessoal responsável pela conservação da natureza, seja ao nível de vigilantes da natureza, seja ao nível de quadros técnicos, para assegurarem um melhor acompanhamento da dinâmica do lobo e dos seus habitats, principalmente no que concerne aos conflitos entre o homem e o lobo, para evitar a morte dos lobos, como aconteceu em fevereiro no Parque de Gerês, que foram encontrados dois lobos e um garrano, que também é uma espécie que devemos preservar. E por isso os Verdes consideram e recomendam ao Governo que conclua e publique com maior brevidade possível o novo Censo Nacional do Lobo, atualizando os dados de 2003, incluindo os estudos genéticos das populações, amplie, com base nos resultados do novo Censo do Lobo, a área de incidência do PAC Lobo a todo o território, determine a possibilidade de legislar no sentido de não ser permitido nos atuais territórios do Lobo e nas previsíveis zonas de expansão a alteração substancial do solo, que põe em causa a circulação dos indivíduos, quer seja por barragens, quer seja por parques eólicos, quer seja por minas a céu aberto, quer seja por vias de acesso e de comunicação que ponham em causa os refúgios do lobo e a sua preservação. Se proceda nas zonas de maior conflito entre o lobo e criadores de gado à definição de zonas de refúgio para as presas naturais do lobo, que se proceda ao reforço do quadro de pessoal do ICNF, incluindo vigilantes da natureza e outros quadros técnicos, que se proceda à realização de um censo detalhado de cães assilvestrados e matilhas de cães assilvestrados, que devem ser acompanhados junto pelas autarquias, que devem efetuar um controle, uma recolha, uma esterilização e que se proceda também a esta preocupação que se faça um maior acompanhamento também destes animais e que se promovam ações de cooperação conjuntas com Espanha, tendo em vista a preservação do habitat e da espécie. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra, a Sra. Deputada, teria a palavra, a Sra. Deputada Alma Rivera. Está cá, está cá. Depois de se sentar comodamente, dou-lhe a palavra ao Sr. Deputado Alma Rivera para fazer a apresentação do projeto de resolução do PCP. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou poupar nos considerandos, até porque a esta altura já somos todos especialistas no lobo ibérico e, de facto, aquilo que o PCP pretende com este projeto de resolução é consubstanciar e permitir que o plano de ação para a proteção do lobo ibérico possa cumprir com os seus desígnios, porque de facto é um plano altamente importante, mas que depois falha nos mecanismos e nos meios para a sua concretização. Posto isto, das várias soluções que nós afiançamos, uma tem a ver com a dimensão que se relaciona com os pastores e o pastoreio. E, portanto, sabemos que um dos principais entraves é um processo que é longo e burocrático de compensação pelos prejuízos, mas ao mesmo tempo era preciso que existissem melhorias no sistema de proteção dos rebanhos e, portanto, deveria haver apoio neste sentido, nas cercas, etc., mas também na disponibilização de cães de gado para proteção desses mesmos rebanhos. Para permitir
para permitir que o Parque Lobo e que o objetivo que todos temos seja o mais adequado possível à realidade do terreno, propomos que se faça um plano de monitorização contínua das presas selvagens do Lobo Ibérico, como aqui já vimos, é uma das questões mais prementes e daquelas que provocam também alguns dos conflitos que temos assistido. Da mesma forma, sabemos que é necessário fazer neste momento uma caracterização genética das populações do lobo ibérico, porque já é confirmado em Portugal a existência de híbridos, não é? Portanto, cruzamentos com o cão. Ao mesmo tempo, sugerimos, e essa é uma das recomendações que fazemos, que exista, e tem que existir forçosamente, cooperação, e aqui também já foi referido, cooperação ibérica, porque não é um problema que conheça propriamente fronteiras e há que haver cooperação de lado a lado. E, por fim, e naturalmente esta é uma questão transversal a qualquer outro problema, a qualquer outro assunto que toque a biodiversidade e a proteção das espécies, nós precisamos que o ICNF esteja dotado de capacidade para cumprir com as suas atribuições. Neste caso, tem um plano ambicioso, que é Parque Lobo, mas depois não está acompanhado dos meios e, portanto, nós precisamos, de facto, de dotar o ICNF das condições adequadas. Já disse, obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora pode descansar mais um bocadinho. Tenho informação de que, da parte do Partido Socialista e do PSD, há a intenção de intervir sobre esta matéria. Passo a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, para fazer a intervenção. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, estamos a debater um tema que é muito importante e as questões que aqui foram colocadas e levantadas não são essencial, que se vão tocando entre os diversos projetos, são de facto questões importantes. Mas eu gostaria de fazer duas ou três notas prévias face aos considerantes que aqui foram debatidos. Em lugar, e nunca em nenhum momento que da minha intervenção que fique subentendido que este é um problema menor, não é, é um problema maior, mas não obstante do estado de conservação do lobo ibérico em Portugal ser desfavorável, as últimas avaliações realizadas apontam para uma estabilidade, quer em termos de efetivos populacionais, quer em termos de áreas de distribuição da espécie. Objetivo, evidentemente, o objetivo é melhorar, mas também é importante fazermos os planos com base naquilo que são os dados reais à data atual. Também é verdade que, e não obstante de casos que aqui foram identificados, também não podemos concluir que a taxa de mortalidade existente nos permite concluir, com total certeza, que a perseguição humana seja atualmente o principal fator da ameaça do lobo ibérico em Portugal. E eu julgo que estes dois pontos são importantes antes de iniciarmos esta mesma discussão. Depois, um terceiro aspecto, e que aqui foi frisado, em que é reconhecida a necessidade de nós reforçarmos o quadro do ICNF, em particular nas valências relativas à conservação da natureza. É um facto inquestionável, que todos aqui nos deve unir. No entanto, também acho que é importante que aqui seja referido que estão em curso concursos públicos que possam, que irão, certamente, ajudar a colmatar muito destas lacunas que estão aqui identificadas. E permitam-me que também, porque não ficaria bem comigo se não também o dissesse, e repito, reconhecendo que é uma necessidade de reforçar os quadros do ICNF, também acho, julgo que é importante dizê-lo, que desde 2017 temos 100 novos vigilantes da natureza, sabemos que até 25 entraram no último ano. Além disso, há mais meios ao dispor dessas mesmas equipas no território, isso também é importante salientar. Pois gostaria, outra questão que aqui foi referida, prende-se com os programas de apoio aos criadores de gado. De facto, nós não podemos defender o lobo ibérico se não tivermos essa sensibilidade de perceber que é preciso também proteger aqueles que coabitam no mesmo habitat e que todos devem ser salvaguardados neste aspecto. E também dizer que, não obstante de existirem planos concretos e medidas de apoio, quer à aquisição e manutenção de cães de proteção de gado, a instalação de pequenas cercas de proteção para o confinamento durante principalmente o período noturno e períodos nos quais os efetivos pecuários apresentam maior vulnerabilidade a ataques do lobo ibérico. É verdade que esses programas já existem, enfim, podemos, evidentemente, estar sempre atentos, e se não forem necessários, essa monitorização para os reforçar, e o ICNF tem necessariamente de cumprir essa missão. Depois dizer que a PAC Lobo, muito daquilo que foi aqui referido, a PAC Lobo tem os eixos centrais para esta mesma preocupação. No que diz respeito às presas silvestres em particular, esse é mesmo um dos eixos da PAC Lobo, é o eixo 1.3, aumentar a diversidade e a abundância das presas silvestres, nomeadamente o veado, o corço e o javali, e, portanto, também essa preocupação que aqui foi levantada está identificada e monitorizada no terreno. Por fim, há um outro aspecto que aqui foi referido e que é muito importante na conservação do lobo ibérico e que se prende com a articulação com o país vizinho. Não é impossível nós acharmos que a questão do lobo ibérico se analisa separado quando o território não tem essa fronteira física. E aqui também gostava de esclarecer, em particular é uma das questões levantadas, o Censo Nacional. O Censo Nacional está neste momento a ocorrer, e está a ocorrer com 6 equipas no território, 2 das quais até são provenientes do país vizinho, que participaram também nesse programa dos Censos Nacionais do Lobo Ibérico do lado espanhol, e, portanto, há, de facto, uma colaboração crescente, quer técnicos portugueses e espanhóis, para unir estratégias naquilo que é o nosso objetivo central, que é a proteção do lobo ibérico. Mas também dizer que o Censo Nacional, que é uma das propostas que está versada num dos projetos em apreço, já está neste momento a ocorrer. Assim como as preocupações pela criação, por parte do Estado português junto do Estado espanhol, dentro daquilo que são, evidentemente, as relações institucionais e soberanas de cada um, o Estado português também solicitou a criação de zonas de tampão junto à fronteira, onde a espécie não seja explorada nem alvo de ações de controlo, com especial relevância na área sul do troço fronteiriço do Rio Douro, de forma a evitar o abate de animais provenientes de Portugal e que são alvo dos esforços de conservação por parte do Estado português, por parte daquilo que são as nossas políticas para defender o lobo ibérico. E, portanto, neste sentido, reconhecendo as virtudes e a preocupação do tema que aqui foi levantado nos diversos projetos, a verdade é que nós também entendemos que grande parte daquilo que são as resoluções ou das medidas que estão apresentadas nestes diplomas estão ou em execução ou em vias de execução. E nesse sentido, aquilo que nós aqui concluímos é que, não obstante reconhecer todas estas preocupações, as entendemos que elas estão a ser devidamente respondidas e, como tal, em termos de votação final, obviamente, nós não acompanharemos estas votações por este simples facto que aqui mencionei, mas que em nada diminui a importância destes debates e de estarmos unidos nesta causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Lima Costa, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já foi dito, o lobo ibérico é uma espécie com estatuto de ameaça em perigo e é uma espécie prioritária de interesse comunitário pela Diretiva Habitat. Portanto, o problema da proteção do lobo ibérico é um assunto muito premente e, por isso, os 4 projetos aqui em discussão são, de facto, muito oportunos. E, a este respeito, a ação do PSD no seu último governo foi muito importante para que a conservação desta espécie e a sua proteção dessem passos importantes. Refiro-me em concreto àquilo que tem vindo a ser aqui muito abordado, que é a iniciativa desse governo do PSD de elaborar o principal instrumento de preservação desta espécie, o Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico em Portugal, o PAC Lobo, já aqui muitas vezes referido e que foi, de facto, uma iniciativa desse governo. Infelizmente, esse Plano de Ação, que é um instrumento fundamental de proteção do lobo ibérico, tem sofrido enormes atrasos na sua materialização, o que nos deixa muito preocupados e é, aliás, uma preocupação transversal a todos os projetos aqui em discussão. O Governo não tem feito o que devia para cumprir os prazos definidos para a concretização dos objetivos operacionais previstos nesse plano de ação. Fosse cumprido esse plano e, porventura, não precisaríamos estar aqui a discutir este assunto. Agora, sobre os 4 projetos aqui em discussão, o PSD manifesta a sua concordância de fundo e, na generalidade, com o teor de todos os projetos, sem prejuízo, no entanto, de colocarmos algumas questões numa ótica apenas construtiva. Quanto ao projeto do PAN, entendemos que vai longe demais na avaliação do trabalho das comunidades autónomas e da sua relação com o Governo Central em Espanha, o que nos parece, no mínimo, desenquadrado aqui das nossas competências. Também não nos parece muito objetiva a ligação tão direta que é feita entre a introdução do corso e a sua subsequente caça com o incremento dos ataques dos lobos a rebanhos, não me parece que haja uma ligação tão objetiva. E, por último, apenas uma curiosidade que não deixamos aqui de registar, que é, de facto, uma evolução positiva do PAN. O PAN, contrariamente ao que o deputado André Silva disse na sua intervenção, há pouco, evolui no texto do seu projeto de uma proposta no ano passado de proibição pura e simples da caça das presas selvagens do lobo para a defesa, tal como é dito na sua recomendação, em contradição com aquilo que foi aqui afirmado, no seu ponto 4, da caça dessas presas selvagens. Portanto, é aqui esta defesa, o que nos parece uma grande evolução, desde que essa caça se compatibilize com a preservação do lobo. E, portanto, isso é o que está escrito e expresso aqui no texto. Felicitamos o PAN por esta evolução, no bom sentido de entender a caça como um elemento-chave de promoção da biodiversidade. No que se refere ao projeto do Bloco de Esquerda, nós, como atrás disse, acompanhamos na crítica aos grandes atrasos na implementação da PAC Lobo, isso é um facto inaceitável, mas, ao contrário do PAN, agora propõe o Bloco de Esquerda, no seu ponto 4 também, a interdição pura e simples da caça em zonas de refúgio de presas selvagens, o que é contraproducente. A prática e a experiência têm provado isso. O setor cinegético tem de ser um parceiro na promoção da biodiversidade e não um inimigo a bater. Basta aqui lembrar os enormes prejuízos para os nossos agricultores que advêm do excesso de javalis. Relativamente ao projeto do PEV, referia-me apenas a um aspecto particular. O PEV levanta o problema do excesso de cães assilvestrados que, em muitos casos, competem com o lobo, situação a que não é alheio uma lei do fim do abate de animais errantes apressada e precipitada. Esse é, aliás, mais um argumento a juntar a outros que têm levado o PSD a propor uma moratória ao fim do abate. Pensamos que isso é inevitável. Infelizmente, PS, Bloco, PCP e PEV recusam-se a olhar para este problema com coragem, mas esse é outro assunto que não é para aqui trazido, embora faça parte do PEV, portanto, e por isso eu me refiro a ele. Já quanto ao projeto do PCP, consideramos as propostas equilibradas, sensatas, alertando apenas para o fato de, no ponto 5, a data apontada para a conclusão do plano de monitorização e proposto já ter sido ultrapassada, 30 de setembro de 2020. Portanto, pedimos essa correção, não sei se alguém referiu isso. São os problemas de fazer projetos com a técnica do copy-paste de projetos anteriores e também faço meia culpa nesse sentido. Assim, salvaguardadas estas questões e em conclusão, reitero que o PSD vê virtualidades nestes projetos de resolução, sobretudo no que se refere ao apelo a uma maior coordenação com o lado espanhol na preservação desta espécie. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joacim Catar Moreira, faça o favor. Tem a palavra.
Sim, senhora. É a única ente para referir que votarei favoravelmente todas estas iniciativas embora, não é claro, haja umas mais desenvolvidas do que outras, mas são igualmente iniciativas fundamentais para evitar isto, são e umas as é assim que não tem estado a ter a atenção e especialmente a proteção necessária área. Neste só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita a discussão dos projetos em causa, seguirão os trâmites. Sr. Deputado.
Sim, queria responder às perguntas do PSD, aos considerantes do PSD. Acima de tudo também do PS, mas a discussão.
Muito bem. Se forem rápidos, tanto quanto possível, agradeço, está bem? Faça o favor.
Muito obrigado. Se o PAN quiser, não sei se quer qualquer ordem. Em relação ao Partido Socialista, dizer que discordamos. O Partido Socialista diz que está tudo a correr bem. Nós consideramos que não está tudo a correr bem. É uma avaliação divergente. Em relação ao PSD, faz-nos algumas considerantes sobre o nosso ponto 4, em que nós queremos criar zonas de refúgio onde não há caça das presas do lobo. Bem, essa é a definição de uma zona de refúgio. Senão, seria uma zona normal como qualquer outra. E o Sr. Deputado disse que há jabalis a atacar as explorações agrícolas. Claro, foi o que eu disse. Onde não há predadores naturais, onde o lobo não existe, a população de jabali não está naturalmente controlada. Portanto, a zona de refúgio visa precisamente tentar buscar algum equilíbrio ecológico e, com isso, procurar dinamizar também a população de lobo. Agora, estar a querer zonas... O que o PSD está a pedir é que até nas zonas de refúgio seja possível caçar. É uma posição extremista do PSD. Outra questão que o PSD também nos dirige, apesar de não estar nesta proposta do Bloco de Esquerda, mas dirige-se à posição global do Bloco de Esquerda sobre a proibição de abate nos canis. E diz que até é uma posição que nós não temos coragem para retomar o abate de cães em canis. Eu quero perguntar ao PSD se o PSD vai apresentar alguma proposta no sentido de que o abate dos cães nos canis vá estar a existir. Quero mesmo perguntar isso, já que o Sr. Deputado fala em coragem. Eu não chamo isso coragem, mas na sua linguagem, pelos vistos, é coragem. Porque tenho aqui uma notícia de março de 2020 a dizer que o PSD discutiu uma lei, ponderou isso eventualmente e eventualmente vai apresentar. Ainda não apresentou. Eu espero que não apresente e espero que, se apresentar, seja chumbada. Mas agora o Sr. Deputado não pode vir aqui dizer que tem a que haver voltar o abate dos cães nos canis, não propor isso e acusar toda a gente de falta de coragem para que isso não exista. Da parte do Bloco de Esquerda, muito claro. Nós consideramos que corajoso é garantir que não há abates de cães nos canis e não vamos nos bater por isso. Mas já que o Sr. Deputado vem aqui mostrar essa faceta do PSD, queria fazer essa pergunta concreta. Se vai ou não apresentar essa proposta que aqui nos disse que era essencial para o país, que nós consideramos que é puramente negativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Ribeira, fez
muito
de intervir, faça o favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, em primeiro lugar gostaria de dizer que uma população mais ou menos estável não é propriamente um bom sinal, é um sinal de que não está a funcionar, né? Nós queremos que as populações se reproduzam e que aumentem. Portanto, o Partido Socialista tem de parar de ser otimista, é otimista em tudo e mais alguma coisa. Hoje passei o dia a ouvir o PS a dizer que está tudo bem e que o Governo já resolveu os problemas todos. Começa a ser contraditório com a realidade. Mas eu, relativamente ao Partido Social Democrata, que tem sido pródigo em fazer este tipo de comentários sobre as propostas dos outros, eu recordava que a proposta que nós apresentámos há um ano atrás, precisamente há um ano atrás, e recordo-lhe que foi apresentada precisamente no final de janeiro, se não me engano, no início de fevereiro, e, portanto, naturalmente que as datas coincidem, porque nós não alteramos a nossa posição consoante aquilo que nos dá jeito. A proposta tinha quatro pontos, e se o PSD se tivesse dado ao trabalho de ler efetivamente as coisas, sabia que esta proposta tem oito pontos e que incide sobre outros aspectos que a outra não incidia de forma nenhuma. Portanto, eu acho que a humildade fica sempre bem e seria algo de aconselhável para todos os deputados do Partido Social Democrata, o seu coordenador incluído.
Presidente, eu não sei se é espaço.
Muito obrigado. Deixe só continuar, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para me referir aos apontamentos que o PSD fez sobre o projeto do Partido Ecologista aos Verdes, dizer ao Sr. Deputado se acredita mesmo que os cães assilvestrados apareceram só depois da lei do não abate, porque se já está provado que há lobos geneticamente alterados, se nós já estamos nesse ponto de saber que esta espécie foi geneticamente alterada depois só da lei do não abate. E por isso, se os cães assilvestrados são de hoje e só se devem a meia dúzia de anos que passaram, e se isso é realmente uma desculpa para se retroceder na lei e para caminharmos num caminho ao contrário daquilo que deveria ser, que era a evolução e não o retrocesso. Porque 40 anos de abate nos canis não foi solução. Por isso, se o PSD tem uma sugestão melhor para os cães assilvestrados e para os cães abandonados, se calhar terá todo o espaço na Assembleia da República para fazer essa sugestão e para que ela seja discutida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada André Silva, pretende usar a palavra? Não. O Sr. Deputado António Lima Costa pretende responder às questões que foram colocadas, faça o favor.
Muito rapidamente, apenas para corrigir algumas afirmações. De facto, o conceito de refúgio não é aquele que o Sr. Deputado aqui referiu. Pode haver refúgio com caça. É preciso é que haja uma gestão concertada, como aliás o próprio PAN propõe aqui no seu projeto, que diz: promove em cooperação com o país vizinho a reintrodução de presas selvagens, adequando os planos de gestão sinergética à preservação dessas espécies. Portanto, o PAN reconhece que é preciso fazer gestão sinergética nas áreas em que há, digamos, presas selvagens destinadas à alimentação do lobo. Isto é uma evolução do PAN que nós registamos como positiva. E, portanto, contrario totalmente a sua noção de refúgio de presas para o lobo. Relativamente à questão dos cães selvagens, quer dizer, o PSD foi um dos autores da legislação que está em vigor, como é óbvio, isso é público, não estou a dar novidade nenhuma. Nós contribuímos para que essa lei, de facto, visse a luz do dia. Mas sempre alertámos, e isso também é público, que os prazos estipulados na lei eram irrealistas, eram incomportáveis e iam ter como... Sr. Presidente, posso... Sempre alertámos para a situação dos prazos, que eram irrealistas e que iam provocar efeitos perversos, como aliás está à vista de todos, onde há situações de ataques de cães vadios a crianças, em que há verdadeiros atentados, verdadeiros atentados à saúde pública, em consequência da lei ter sido feita de uma forma apressada, que é a única coisa que nós contestamos e reiteramos, e nesse sentido, para que ela possa, no fundo, ter uma implementação mais sensata, é urgente, necessário que haja uma moratória à lei num período curto, mas que seja necessário e que seja suficiente para resolver o problema. Relativamente ao PCP, nós estranhamos, quer dizer, as questões que a senhora deputada aqui, no fundo, coloca ao PSD parecem-me descabidas. Nós dissemos em relação, e cito em relação ao projeto do PCP, que são propostas muito equilibradas, muito sensatas, foi o que nós dissemos, estamos de acordo com o seu teor, alertámos apenas para a questão da gralha que aqui está, que lamento que a senhora deputada não queira reconhecer. O seu projeto tem data de entrada 2 de março de 2021 e no seu ponto 5 diz: estabeleça até setembro de 2020 um plano de monitorização. Portanto, é uma gralha. Eu transmiti a posição do PSD de concordância com o teor, alertei para uma gralha, mas a vossa tentação de contestar tudo o que o PSD diz sem sequer ouvirem é que me parece descabida neste contexto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente,
creio que já chega agora de...
Eu só não cheguei a perceber se o PSD, que está a defender a moratória e que quer o regresso do abate dos animais, dos cães nos canis, se vai apresentar ou não essa proposta.
Muito bem.
Porque não foi respondido.
Eu não tenho que responder a essa questão. Quer dizer, o que eu estou a dizer é que defendemos que haja uma moratória por um período suficiente para que a lei tenha efeitos positivos e não negativos, como está a acontecer.
Muito bem. Muito bem. Terminada esta discussão, mesmo que não tenha exatamente terminado, Vamos seguir aos trâmites que estão estabelecidos, obviamente. Vamos então dar um salto na ordem do dia e passar para o ponto 4, conforme foi sugerido e aprovado há pouco. Tem a ver com a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN para a audição do Presidente da Câmara Municipal de Cascais e do Movimento Cívico SOS Quinta dos Ingleses. Não é tal, tal. Pronto. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Silva para fazer a apresentação desse mesmo requerimento. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito simples, nós demos entrada de um projeto de resolução que, no fundo, recomenda ao Governo português que proteja a Quinta dos Ingleses e este baixo à Comissão de Ambiente no passado, na semana, no passado, no passado dia 15 de Fevereiro, e nós entendemos que acho que seria interessante, construtivo, profícuo, que para que o debate, para a discussão seja feita, seja o mais esclarecida possível, se calhar seria interessante podermos fazer algumas audições antes de debatermos o projeto e de votarmos o projeto. E, portanto, é só e apenas chamar à Comissão, ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais sobre esta matéria e o Movimento Cívico SOS Quinta dos Ingleses para que sejamos todos mais esclarecidos e possamos fazer o debate de uma forma mais objetiva e mais capacitada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na sequência deste requerimento, o Grupo Parlamentar do PCP também apresentou, e já recebemos por escrito, mas fará agora a apresentação oral, a solicitação de outras entidades a ser requeridas. Faça o favor, Sr. Deputado.
Precisamente, Sr. Presidente, nós naturalmente que achamos que este tema deve ser debatido, apesar de, em boa hora, nós termos procurado já desde os anos 2000, 2001, nós a última vez que abordámos e procurámos resolver a questão, e achamos que faz todo o sentido que seja ouvido também o movimento Fórum por Carcavelos, porque acompanhou este processo desde um momento mais embrionário, tem tomado posição e debatido esta situação já há algum tempo, mas também não esquecer que importa ouvir a Comissão, a CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, que sendo a autoridade com, de avaliação de impacto neste processo, permitiu que se aprovasse um projeto que contrariava grosseiramente opções de gestão do território e mesmo de salvaguarda de valores ambientais. E é por isso que nós queríamos acrescentar aqui estas duas entidades a propósito da Quinta dos Ingleses.
Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção de algum dos outros grupos parlamentares sobre esta matéria? Portanto, não havendo mais nenhuma intervenção, passamos à votação naturalmente dos requerimentos. Começo por passar a votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN, Presidente da Câmara Municipal de Cascais e o Movimento Cívico SOS Quinta dos Ingleses. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Do PCP, os requerimentos são para dirigidos ao Movimento Fórum por Carcavelos. Certo? É assim que se designa?
É.
E o Presidente da CCDR, Lisboa e Vale do Tejo. Alguém vota contra? Ai, desculpe. Pretende?
Não, é a
Presidente. A Presidente, pois, a Presidente. A Presidente, neste caso. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Também aprovado por unanimidade? Muito bem. Vamos agora retomar então a ordem daqueles pontos que ainda estão em falta, e eu pedia-lhes, solicitava, e outra coisa do género, para se manterem 5 minutos que fosse, porque há aqui uma questão que eu queria colocar e que gostava que os grupos parlamentares se pronunciassem no maior número possível, porque será uma decisão a ser tomada em nome da Comissão. É rápido. Distribuição das iniciativas legislativas. A iniciativa, o projeto de lei 698 do PSD, cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda indicar o relator. Autoindica-se, Sr. Deputado Nelson Peralta. Muito bem. No caso do projeto de lei 712, da autoria do PCP, cabe ao grupo parlamentar do PSD indicar o relator e creio que está aqui indicado o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, certo?
Exatamente.
Muito bem. Pergunto, no ponto 3, aos proponentes dos projetos de resolução 1020 do Partido Socialista, 1025 do PSD e 1034 do PEB, se pretendem que seja discutido no âmbito da comissão ou em plenário. Partido Socialista, faça favor, Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Em comissão.
Em comissão, muito bem. Sr. Deputado Bruno Coimbra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Será em comissão.
Em comissão, muito bem. Sr. Deputado Mariana Silva, em nome do Grupo Parlamentar do PEV.
Em comissão.
Em comissão, muito bem.
Já agora só dar a informação que também entrou uma proposta do CDS. Também creio que depois poderá vir aqui juntar. Tenho ideia disso. No âmbito do Rio Lixo.
Entrou a proposta?
Não aqui, entrou ainda, já ainda está no par, não é? No, no...
Ah, pois.
Já vai dar
baixa na próxima reunião, com certeza.
Uma informação.
Será, com certeza. Muito bem. Depois, para completar a ordem de trabalho, a redação final de uma apreciação parlamentar apresentada pelo Bloco de Esquerda sobre altera o regime geral de gestão de resíduos e depois também projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista e projeto de resolução apresentado pelo PCP. Pergunto aos proponentes destas mesmas iniciativas se têm concordância ou não com esta redação final. Sr. Deputado Nelson Peralta, em nome do Bloco de Esquerda.
Com concordância, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Nuno Fazenda, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Nós estamos de acordo. Não temos
de acordo, muito bem. Sr. Deputado Alma Ribeira.
Como está, estamos de acordo.
De acordo, muito bem. Sim, senhora. Pronto, o que eu pretendo, e adianto desde já... Sim. Muito bem. Ah, sim, tem então. Muito bem. Queria só colocar uma questão à consideração da Comissão. Nós apresentámos um projeto, uma iniciativa, de fazermos uma conferência no âmbito da Portugal na Presidência da União Europeia, fazermos uma conferência interparlamentar sobre a biodiversidade. E achámos por bem, na altura foi aprovado e seguiram-se aquilo que são os trâmites que estão estabelecidos e as diligências que foram necessárias fazer. Acontece que nos apercebemos, perante aquilo que nos é indicado, independentemente da autonomia que possamos ter na realização dessa mesma iniciativa, mas perante aquilo que nos é indicado, que tem sido o hábito na prática deste tipo de iniciativas, que é algo que sobrecarrega e de que maneira a Comissão. Particularmente os serviços da Comissão. Não é tanto da nossa parte enquanto deputados, mas os serviços da Comissão. E acontece que, neste momento, esses mesmos serviços, como sabem, inclusive é reduzidos em número de elementos, estão sobrecarregados de trabalho, particularmente com a questão do clima, do grupo de trabalho que foi criado para o clima, e que acho que o coordenador tem sido muito... digamos, exigente nesse mesmo trabalho e por isso tem dado muito trabalho à Comissão, aos serviços da Comissão. E coloca-se agora uma questão, é que está agendado para 4 de maio, significa que tínhamos que começar no imediato a trabalhar nessa mesma conferência. Não invalidando a importância que ela tem, senão não a teríamos apresentado, obviamente, não invalidando, inclusive, o significado que possa ter para a Comissão no âmbito daquilo que é o trabalho interparlamentar e no âmbito do que é a correspondência da Presidência de Portugal na União Europeia, coloca-se realmente mesmo esta situação de se tornar demasiado desgastante para os serviços darem saída a um conjunto de solicitações que nos foram enviadas como sendo aquilo que é, nós podemos inclusive... dar-vos conta de todas essas demarches que são necessárias fazer e, no fundo, daquilo que é criar condições para que se realize uma conferência com esta dimensão e, por isso, coloco à coordenação, ou melhor dizendo, à consideração desta comissão, se acham por bem manter-se e levarmos a cabo esta iniciativa, ou então anularmos e, portanto, fazermos aqui, darmos conta aos serviços da Assembleia e ao PAR, particularmente, que fazíamos a anulação desta mesma iniciativa. Gostaria de, admitindo que a decisão possa ser em parte minha, mas eu queria sustentá-la também com as vossas opiniões e ouvir e auscultar aquilo que têm para dizer sobre a situação que acabo de vos relatar. Fiz-me entender sobre o pretendido? Faz favor, por ordem de...
Teremos mesmo de nos ausentar, de deixar claro que somos sensíveis a todas essas questões e também compreendemos que, de facto, há um volume muito vigoroso de trabalho a desenvolver e, portanto, sugerimos que voltemos a considerar isto numa outra fase da Lei de Bases do Clima. Portanto, no imediato cancelamos, de acordo com a sugestão do Sr. Presidente, mas depois consideramos mais tarde numa outra data.
Não, é só dizer que não temos nada a opor, achamos que os argumentos são totalmente válidos e, portanto, a lei do clima e os trabalhos que estão em curso são hoje uma prioridade e, portanto, não havendo essa possibilidade, portanto, acho que os argumentos são perfeitamente válidos, justificáveis, e não havendo essa possibilidade, portanto, só haverá, de facto, o adiamento e é totalmente compreensível e, portanto, acompanhamos a proposta da mesa.
Muito obrigado. Senhor, pode ser. Não há nenhuma ordem estabelecida.
Posso?
Vou fazer intervenção.
Eu tenho mesmo que sair.
Sim, portanto,
Estou de acordo com o sentimento geral relativamente a esta circunstância. Entretanto, para dizer também que votarei favoravelmente, ou deixo o meu sentido de voto favorável, a um requerimento que o Partido Social Democrata apresentará de seguida sobre solos contaminados. Muito obrigado.
Muito bem. Senhor Deputado Mariana Silva, faça favor.
Só para indicar que também estamos sensíveis aos argumentos e que deveríamos ponderar uma alteração da data. Não sei se isso é uma possibilidade, mas poderíamos fazer isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Peralta.
Repetir o que já foi dito, secundar, obviamente, a posição que o Sr. Presidente vá tomar, perceber os argumentos e que estamos com uma grande sobrecarga, nomeadamente de audições e de algum trabalho legislativo, e se for possível adiar, adiamos. Se tal não for possível, teremos que anular.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faça o favor. Ou Sr. Deputado Bruno Coimbra, faça o favor.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, concordamos com os argumentos, sabemos da importância que teria essa organização, mas, de facto, as prioridades sobrepõem-se e, portanto, se cancelarmos, não vem mal ao mundo.
Muito obrigado. E sabe muito bem qual é o trabalho que está a ser desenvolvido pelo Grupo de Trabalho do Clima. Sr. Deputado da Joacina, faça o favor.
E não há maneira de nós solicitarmos a R a contratação de funcionários tendo isto, independentemente de se efetuar isto, não é? Portanto, se há uma comissão do ambiente numa época de alterações climáticas, de imensas dificuldades, numa altura em que a União Europeia definiu combate às alterações climáticas enquanto um dos seus objetivos fundamentais, se a Assembleia da República não tem maneira nenhuma de reforçar os funcionários para dar resposta às necessidades atuais. Isto independentemente de se efetuar esta conferência. Não.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Começo já por responder dentro daquilo que me é possível dizer sobre o que acaba de apresentar. Dizer-lhe que, claro, que essa situação ultrapassa completamente as competências da Comissão e aquilo que possa ser qualquer exigência da Comissão e, por isso, quando muito, poderemos ficar com esse registro para usar numa situação qualquer que seja, mas não propriamente em nome da Comissão fazer esse tipo de exigência. É evidente... É evidente que a questão que coloca foi vista pela Comissão, conjuntamente com a coordenação das comissões, dentro dessa possibilidade, e está dito que a qualquer momento, quando tal for possível, os serviços da Comissão serão reforçados com mais elementos. Portanto, essa questão foi discutida na altura em conformidade. Muito bem. Quanto a outros aspectos que foram relacionados por diferentes grupos parlamentares, de fazer um adiamento e fazer com que esta iniciativa, dada a sua importância e o significado que tem, se possa fazer numa outra data, sou sensível a essa questão e perfeitamente de acordo. É evidente que já não será no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. Terá que ser noutro âmbito e de outra forma, porque termina, como sabemos, em junho, e por isso não haveria tempo de fazer a reformulação até lá, nem, e perderia o sentido, porque se estamos agora a adiar e a cancelar, não era para fazermos passado mês, não é? Mas é algo que me parece importante ter em atenção e manter como uma perspectiva dentro da nossa agenda de trabalhos, daquilo que é o nosso programa, para se fazer numa fase posterior e logo possível, e logo que consideremos que há condições mais, digamos, mais objetivas para se realizar. Dizer só que a Comissão apresentou este projeto e teria todo o gosto em desenvolvê-lo, mas também comunico que já participou em algumas iniciativas do âmbito de Portugal na presidência da União Europeia. Portanto, e algumas delas até que não estavam, não faziam parte daquilo que era a nossa perspectiva e as nossas expectativas de presença. Portanto, já participamos e já demos o nome, por assim dizer, isto não fica só numa forma de fazer registro de acontecimento, mas tão bem assim aconteceu, de nós termos participado em conferências interparlamentares, tanto quanto uma e numa outra também tivemos. Pois. Ainda foi na outra presidência, pois foi. Foi no âmbito da outra presidência. Estava a trocar presidências. Portanto, terei em atenção estas vossas considerações e estas vossas opiniões, e nesse sentido daremos conhecimento ao par da nossa, lamentando, obviamente, mas do nosso cancelamento, com as justificações que apresentaremos em função daquilo que é uma realidade factual da impossibilidade de realizarmos, pelo menos, com a dimensão que pretendíamos. Muito bem, era esta questão que eu queria tratar com todos os grupos parlamentares para ter o respaldo da própria decisão a tomar, naturalmente. Para continuarmos, e já na parte final da nossa reunião, temos um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, a quem passo a palavra, ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, para fazer a apresentação desse mesmo requerimento. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento o grupo parlamentar apresentou, eu não sei se eventualmente não há tempo de integrar a ordem de trabalhos, a mim parece-me que ainda se iria a tempo, mas pode ser perfeitamente então apresentado nos outros assuntos, sem prejuízo de eventualmente terem saído alguns deputados que poderiam querer estar aqui sabendo qual era a temática. A questão tem a ver com solos contaminados e com três zonas da área metropolitana de Lisboa, onde esse assunto tem levado a inúmeras queixas de cidadãos. O primeiro deles tem a ver com a zona do Parque das Nações, onde durante décadas usos industriais desse território contaminaram os solos e linhas de água, deixando um passivo ambiental significativo, que foi parcialmente removido durante as obras da Expo 98. Eram terrenos da antiga refinaria da Petrogal e áreas adjacentes que mantiveram no subsolo grandes quantidades de resíduos de hidrocarbonetos. E agora, um conjunto de operações urbanísticas têm suscitado um conjunto de obras que causa perturbação aos moradores, especialmente ao nível dos odores, dada a remoção desses hidrocarbonetos e a sua volatilidade. Também, desde a retirada dos solos até ao seu transporte para aterro, foram identificadas várias possíveis inconformidades e há um conjunto de denúncias feitas à IGAMAOT e, portanto, importa apurar se existiram casos de adulteração de amostragens de solos contaminados no âmbito dos estudos geotécnicos que foram efetuados, nomeadamente com reflexo em alvarás, onde a identificação das quantidades a remover é, de facto, estranhamente, substancialmente diferente das quantidades que foram efetivamente encontradas em terrenos limítrofes ou próximos,
e é preciso então escrutinar se tal aconteceu com o devido acompanhamento por parte das entidades responsáveis pelo zelar da saúde pública e pelo bem-estar dos cidadãos. Outra zona é a zona de Santos e do Aterro da Boa Vista, onde está a Avenida 24 de Julho, que durante décadas esses terrenos acolheram instalações portuárias industriais como a antiga fábrica de gás da Boa Vista e deixaram um legado também de solos contaminados. Ficaram esquecidos sobre a expansão urbana, escondidos, digo eu, e nos últimos anos têm sido detectadas manchas de solos contaminados que obrigaram a trabalhos de remoção. Verificaram-se divergências também na avaliação das áreas contaminadas, com promotores a subestimarem as quantidades existentes. Por outro lado, tornaram-se evidentes contradições por parte das autoridades como a CCDR e a Câmara Municipal de Lisboa, que terão alegadamente, e reforço alegadamente, permitido o licenciamento sem acautelarem devidamente as obrigações de remoção dos solos contaminados. E de referir também que esta zona será alvo também da expansão do metro de Lisboa, que atravessará este território e, portanto, importa saber quais têm sido os resultados das inspeções da IGAMAOT e que ocorrências e inconformidades é que estão registadas. A terceira zona é a zona de Val da Rosa, em Setúbal. Em julho de 2020 foi identificada uma deposição ilegal de grandes quantidades de resíduos junto a Setúbal. A IGAMAOT, a quem o caso foi denunciado, instaurou um procedimento de contraordenação ao proprietário. Neste cenário, o Ministro do Ambiente já veio referir que os custos da remoção para aterro de resíduos perigosos poderão ficar total ou parcialmente para o Fundo Ambiental e, por isso, importa também aferir o ponto de situação em relação a este caso e perceber quais as diligências em termos de apuramento de responsabilidades. Estes três casos têm como pano de fundo um regime legal que está desatualizado e que aguarda revisão. O ProSolos foi apresentado publicamente em setembro de 2015 e a consulta pública encerrou a 4 de novembro de 2015 e a verdade é que passaram 6 anos sem que o processo legislativo tenha sido concluído, com prejuízos evidentes para as populações e com descrédito para as instituições. E, portanto, importa conhecer os resultados recentes, pelo menos nestes últimos 2 anos, das atividades inspectivas nestas 3 áreas geográficas e compreender quais as limitações ao regime legal em vigor no que diz respeito à inspeção, à detecção e punição das infrações referentes a solos contaminados. Nesse sentido, o grupo parlamentar do PSD vem solicitar a audição ao Sr. Inspetor-Geral da Agricultura, do Mar, Ambiente e Ornamento do Território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções a propósito deste requerimento que pretendo fazer. Sr. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para referir que o Partido Ecologista às vezes está de acordo com este requerimento. É uma preocupação que temos tido. Como sabemos, o Ministério do Ambiente nem sempre responde celeramente às questões que colocamos, que são colocadas pelos deputados por escrito, e que várias são as questões sobre alguns destes locais, não todos os que foram referidos, mas de alguns destes locais, sobre este assunto, e que o Ministério ainda não respondeu. Também fizemos pedidos de documentação que estão a chegar, e por isso faz todo o sentido o requerimento do PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum comentário da parte do Sr. Deputado Nelson Peralta? Faça favor.
Só dizer que votaremos a favor, estamos preocupados com estes assuntos e dar nota que, obviamente, como já foi dito, há um problema de não regulamentação de uma lei. Portanto, estamos com muito atraso na área dos solos contaminados, que seria bom que o Governo pudesse resolver, mas isso será, obviamente, matéria das audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma intervenção pretendida, passamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Para terminar, só uma informação, não informando nada, é dizer que, precisamente, é uma informação para não informar nada, que é precisamente para dizer que não sabemos quando é que vai ser a próxima reunião. Se na terça-feira, 16 de março, ou se na quarta-feira, 17 de março, da parte da manhã. Isto porquê? Isto porquê? Passo a explicar. Foi solicitada aos senhores ministros, tanto o ministro do Ambiente quanto o senhor ministro das Finanças, e ao seu Presidente do Conselho de Administração, creio que assim se designa, da EDP, audições a propósito das barragens do Douro. Aguardamos resposta, já foram feitas algumas outras diligências no sentido de dar continuidade ao primeiro contacto que foi feito. Houve uma resposta no sentido de dizer que estariam concordantes, nomeadamente o Sr. Ministro do Ambiente. Era uma questão de acertar a data, vermos qual era, quando era possível. Inicialmente ficou para ser agendado para dia 16, terça-feira à tarde. Neste momento continuamos sem resposta e sugerimos, dentro das possibilidades, ou na terça-feira à tarde ou na quarta-feira de manhã, para nos darem indicação de qual seria essa possibilidade. É evidente que, a fazer as audições, faremos a reunião ordinária em conjunto, tanto quanto possível, dependendo do tempo disponível. Mas isto também tem implicações no grupo de trabalho do clima, da lei do clima, de uma forma geral designada assim, porque naturalmente depois não se pode sobrepor umas audições em relação às outras, e temos aqui que conciliar estes aspectos em função da resposta que nos seja dada pelos seus ministros. Esperemos e aguardamos que entre amanhã, sexta-feira no máximo, haja resposta nesse sentido. Caso não haja, vamos dar como se não possível para a próxima semana e depois marcar se há uma data posterior, naturalmente. Mas essa é a indefinição, e por isso que a informação nada informa, é que não sabemos exatamente se vai, será na terça ou na quarta de manhã. Sr. Deputado, faça o favor.
Senhor Presidente, eu não sou muito religiosa, mas eu vou orar para que ela não seja no mesmo dia e na mesma hora que a primeira comissão. Porque antigamente não era. O que a mim me fez descartar a dos assuntos europeus, que era sucessivamente à mesma hora do que a outra, e optei por esta comissão e pela outra comissão, que não eram à mesma hora, e agora de repente são à mesma hora. Eu nunca tenho uma maneira de estar em ambas simultaneamente. Portanto, era só na eventualidade de haver algum oxigênio que optem por um horário que não seja o mesmo horário.
Muito obrigado, Sr. Atendido. Em primeiro lugar, dizer-lhe que fez muito bem em descartar a outra comissão e votar nesta. Portanto, depois, é evidente que, como sabe, nesta altura, e atendendo à situação que vivemos, todas estas alterações são quase que permanentes, não é? Portanto, não há uma ordem definida em termos de dias, porque, na verdade, o plenário tanto é à quarta quanto é à quinta, e aquilo que é de atender, e da nossa parte assim o faremos sempre, e que também é uma recomendação, é que estejamos cá o menor número de dias possível. E, portanto, e como tal, ajusta-se sempre em função do plenário. Se era à terça ou se era à quarta, tem a ver com se o plenário é à quarta ou é à quinta. E, por isso, esta disponibilidade para acertar horários vai sendo muito mais própria do quotidiano do que propriamente de proposição antecipada. O plenário na próxima semana é na quarta-feira, e por isso nós estamos também a levantar esta situação de ser na terça, preferencialmente na terça à tarde, ou, em caso último, impossibilidade da terça à tarde, passar para a quarta de manhã. Portanto, é nesta perspectiva que iremos fazer o acerto de calendário, naturalmente. Muito bem. Terminada esta saga, vamos para outros meios e para outros fins. E pronto, resta-me agradecer-lhes a vossa presença, naturalmente. Tá. Até amanhã.